A chuva continua aqui na ilha, mas isso não impede centenas de moradores de prestigiarem essa data histórica. A inauguração da majestosa Ponte de Ferro, Nossa Ercílio Luz. O povo aguarda ansioso o início da cerimônia. Essa data entrará para a história, 13 de maio de 1926. Agora é 13h e o reverendo Jaime Câmara benze os 821 metros da ponte. O governador, Bucão Viana, corta a faixa verde e amarela. É emocionante, ouvintes. Ah, se nosso falecido governador Ercílio Luz estivesse aqui. Finalmente nossos veículos poderão atravessar para a ilha, que já tem duas bombas de gasolina. A multidão parece empolgada e ao mesmo tempo com receio, mas todos querem atravessar a ponte atrás do governador. Encontramos aqui uma moradora, vamos falar com ela. Olá, com licença. Aqui, senhora, qual é o seu nome?
Oi, pra rádio. Gente, mas que coisa mais linda, meu nome é Maria Leopoldina.
E a senhora vai atravessar a ponte?
Ai, eu vou, mas dá um medo, né? Ela se embalança toda, assim. Ai, mas não sei, né? Mas eu vou sim, mas eu acho uma coisa tão bonita, né? Ela... Eu trouxe toda a minha família do interior pra conhecer a ponte. Ó, vou chamar minha prima Bernadette. Ô, Bernadette, vem aqui hoje, Tepo. Os homens da rádio querem falar contigo.
Sim, sim,
vem
chega
aqui.
Mais.
Ah, opa, opa, tudo bom, moço? É, meu nome é Maria Bernadette, né? Eu vim do interior, tô aqui com a Leopoldina e tal. E eu acho esse negócio de ponte bacana, porque venho do interior lá para vender minhas verduras. E tinha que pegar barça, era vento, era chuva. Ai, e daí, que esse negócio de ponte facilita, né? Vai, eu acho que vai melhorar. Gostei muito, muito bonita.
Obrigado, senhoras. E você, ouvinte, que ainda não veio conhecer a ponte, venha ainda hoje. Amanhã o pedágio começa a ser cobrado. E parabéns à nossa cidade por esse novo monumento tão belo.
Um pedacinho de terra.
Este ano, a primeira ligação entre a ilha e o estado de Santa Catarina, a Ponte Ercílio Luz, comemora 80 anos. Até a sua inauguração, em 1926, os únicos meios de transporte eram as lanchas e balsas, que levavam pessoas, animais e veículos. Elas funcionavam das 5 horas da manhã às 8 da noite e ficavam expostas às condições climáticas, como o vento sul. O morador da ilha, Antônio Oliveira, de 87 anos, relembra a época em que o gado atravessava nadando.
Daqui para lá, de lá para cá, era numa lancha e o gado era na nada. O gado era numa nada. Foi o boi de campo que vinha lá daquela, do continente para passar para cá, jogava na água e vinha nadando até aqui.
Na década de 20, Florianópolis possuía cerca de 42 mil habitantes, uma cidade de pescadores e suas famílias. Nessa época, a capital passava por diversas transformações urbanas, acompanhando o processo de desenvolvimento do resto do país. Por isso, era preciso uma ligação entre a ilha e o interior do estado, como afirma o professor de Geografia Urbana, Everton Vieira Machado.
Como Florianópolis, a sua vida urbana se restringia a uma área central e que nessa área central ela não tinha maiores conexões com o interior da ilha ou com o continente, a ponte surge como um dado importante para resolver o problema de ligação entre a área central e o continente.
O cronista e jornalista Sérgio da Costa Ramos explica a importância política e econômica da ponte na época.
Uma das funções pensadas pelo governador Ercílio Luz foi exatamente essa, a de consolidar Florianópolis como capital e até estimular, quer dizer, o comércio, a indústria, porque não havia nada aqui na região. Florianópolis importava tudo do interior e não havia vínculo com o interior do estado. Mas ela realmente passou a existir como capital de fato, e não só de direito, quando a ponte foi construída e a partir dela.
O governo estadual contratou a empresa norte-americana Steinman para executar o projeto, que foi baseado em outras duas pontes dos Estados Unidos.
De acordo com o professor de engenharia mecânica Edson da Rosa, da Universidade Federal de Santa Catarina, a ponte pênsil catarinense era parecida com as norte-americanas, mas tinha suas peculiaridades.
Essa ponte, propriamente dita, ela se caracteriza por ser uma das poucas existentes no mundo onde a sustentação do vão central ela é feita através de um conjunto de barras de aço.
A obra ficou pronta em 4 anos. O idealizador do projeto, o governador Ercílio Luz, morreu em 1924, 2 anos antes da inauguração. A ponte se chamaria Independência, mas recebeu o nome do governador em sua homenagem.
No início, alguns habitantes tinham medo da travessia, mas logo se acostumaram com a ponte. O museólogo Geuci Coelho, mais conhecido por Peninha, conta como atravessou a Ercílio Luz a pé pela primeira vez.
E quando passou da hora, 1 hora de madrugada, não tinha mais onde para voltar. Então a gente resolveu vir andando para casa, só que tinha uma barreira, que era a ponte. E ia tudo bem, mas quando eu entrei na ponte, eu entrei em pânico. Tinha umas frestas que eu não conseguia avançar e eles iam voltar, brincavam de madrugada. E eu não queria fazer feio e fiz muito feio. Eu acabei de gatinho, atravessei a ponte todinho de gatinho, em pânico.
Nos 9 primeiros anos, era cobrado pedágio. Sérgio da Costa Ramos explica que tipo de veículo atravessava a ponte e como era feita a cobrança.
A ponte Ercílio Luz servia de transporte não só para veículos, automotores, naquela época ainda até os movidos a tração. Poucos sabem, mas a ponte tinha pedágio. Então cobrou-se pedágio nos primeiros anos, e aí tinha, cobrava-se pelo tamanho do veículo, pelo peso, se o veículo transportava animais.
Os moradores de Florianópolis relembram a época em que a Ercílio Luz era a única ligação da ilha com o continente.
Passeava a pé, passava de carro, tudo, né? Tudo era ponte.
Passei muito de ônibus ali. Passei muito nela, muito até a pé.
Dá medo, né, da gente passar, porque às vezes balançava, né? Que já estava bem usada já, né?
Pegava lá do lado de lá, pagava para passar dela.
Eu acho muito, muito legal. Legal mesmo essa ponte. Nunca pode se acabar. Nunca. A ponte não pode, é muito importante ali.
Em 1967, uma ponte pênsil no rio Ohio, nos Estados Unidos, desabou matando mais de 60 pessoas. A ponte tinha as mesmas estruturas que a catarinense, e isso preocupou as autoridades brasileiras. Mas a Ercílio Luz não podia ser desativada, já que era a única estrada de acesso à ilha.
Por isso, uma nova ponte começou a ser construída ao lado da antiga. Foi inaugurada em 1975 e recebeu o nome de Colombo Salles. Todo o sistema viário da cidade ainda era voltado para a Ercílio Luz, que continuou a ser utilizada até 1982. Neste ano, foi interditada a passagem de veículos. E em 1988, ela foi totalmente fechada. O professor Edson da Rosa explica os problemas que causaram o desgaste da ponte.
O problema principal que se tem da ponte é que desde que ela foi inaugurada na década de 20, ela ficou praticamente 30, 35 anos sem sofrer qualquer manutenção. Final da década de 50, início da década de 60, é que se começou a se preocupar com o estado da ponte. Naquela situação que se encontra, o meio salino ali atacou, digamos, de uma forma bastante razoável toda a estrutura metálica.
Bernadette, viste como essa cidade está crescendo? Viste construir até mais uma ponte agora?
Sim, mas eu vi essa tal de Colombo Salles, né? Eu, na minha opinião, pelo menos, eu não gostei. Eu prefiro a Ercílio Luz, né?
Ai, a Ercílio Luz é a coisa mais linda, né? Ai, toda vez que eu vejo ela, nossa, eu fico pensando como é bonita a nossa cidade, né?
É bonita, nossa, sempre quando eu vim pra cá, né? Meus primos, meus companheiros lá do oeste, vem perguntar da ponte, porque fala Florianópolis, eles lembram da ponte, né? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, e se a ponte caíste?
Maria, tá doida, Estepô? Nem fala isso, se a ponte cair, já nem Florianópolis não é mais a mesma. Nem quero pensar nisso, olha.
Para Sérgio da Costa Ramos, a possibilidade de queda da ponte seria uma grande perda.
Se esse marco fosse ao chão, ele teria que ser reerguido. Seria uma tragédia imensa, uma tragédia, inclusive, um libelo acusatório contra as autoridades. Seria uma perda e uma vergonha. A perda porque é uma perda de um patrimônio histórico, né?
Peninha tem medo de que um dia a ponte Ercílio Luz caia.
Todo dia eu tenho que olhar a ponte, né? Pra ver se ela tá ali ainda. Então, uma coisa, agora, nesses dias de grande neblina, até é angustiante, porque eu não vejo a ponte. Me dá uma angústia, de novo, o receio de perder esse monumento, né? A gente fica imaginando a queda dessa ponte, todo o tráfego que vai causar, até a vergonha que vai nos causar com a perda desse monumento.
Natalívia Azevedo mora na ilha desde que nasceu e acompanhou a história da ponte. A moradora também não quer a queda da Ercílio Luz.
Não pode destruir a ponte, de jeito nenhum. É, porque não pode se acabar. Porque o cimento acaba, mas os ferros não. E não pode tirar a ponte, que de repente estoura uma aí.
Hoje, todo o tráfego entre a ilha e o continente passa pelas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Já a Ercílio Luz está há 24 anos fechada para passagem de veículos, sem sofrer nenhuma melhora significativa.
Mas no dia 17 de fevereiro desse ano, o governo estadual iniciou um processo de recuperação da ponte, como explica o engenheiro Cássio Magalhães, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, órgão responsável pela reforma.
Esta primeira fase, ela é por 24 meses. É uma fase, digamos, que envolve a recuperação dos viadutos, tanto do lado ilha quanto do lado continental. E mais adiante, um pouquinho, vai envolver também uma parte do vão central.
Mais de 80 funcionários estão envolvidos na recuperação. As obras estão previstas para terminarem em 2009. Cássio Magalhães explica como será o funcionamento da Ercílio Luz após a reforma.
Ela prevê a passagem de ônibus, caminhões e veículos de passeio e haverá também passarela para pedestres. As outras duas pontes não são ainda suficientes hoje em dia para escoar todo o tráfego. Então ela teria uma contribuição, naturalmente, pela antiguidade da ponte. A gente vai tomar um certo cuidado para esses caminhões imensos, essa coisa toda, não vão passar pela ponte. Mas até 24 toneladas não tem nenhum problema.
O engenheiro conta que medidas estão sendo tomadas para que haja uma manutenção constante da Ercílio Luz.
Nós vamos deixar um manual de manutenção bem claro, inclusive identificando os pontos principais da ponte, estruturais, para que sempre tenha uma manutenção.
A estimativa do DENIT é de que o custo total da obra gira em torno de 100 a 120 milhões de reais.
Um pedacinho de terra.
A ponte Ercílio Luz faz parte não só do cenário, mas também da história de cada manezinho da ilha.
Ilha da moça faceira.
A ponte Ercílio Luz, ela sem dúvida faz parte da paisagem e é um símbolo, talvez o símbolo de maior identidade visual, gráfica, artística da ilha.
Ela é uma marca. Quando fala em Santa Catarina, a imagem é a ponte, né? Ela é a nossa identidade.
Ah, significa muita coisa, que significou também para a cidade, né? Muito bonita a ponte.
Sérgio da Costa Ramos faz uma homenagem à ponte Ercílio Luz.
Haverá para as cidades símbolo maior do que uma ponte? Passagem, travessia, arco-íris, levitação. A ponte tenta se sustentar sem o seu terceiro apoio, a bengala do construtor. Mas em pectore, a ponte e a bengala permanecem na infinitude dos espaços e na eternidade dos afetos.
Este documentário foi produzido e editado por Ana Carolina Dallagnol, Ingrid Cristina dos Santos, Lívia Andrade e Nayana Cantu.
As locutoras são Ingrid Cristina dos Santos e Lívia Andrade.
Auxílio técnico, Alcides Alves.
Orientação, Rodrigo Faraco.